português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 20 de junho, lá fora, 26 graus, na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais, onda de ataques russos contra cidades ucranianas. Julgamento de Donald Trump com data marcada, enquanto o filho de Joe Biden considera-se culpado de crimes fiscais. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão de 90 minutos é dedicada à Angola. Sindicatos dizem que projeto de lei sobre as suas atividades pode levar a paralisações através do país. E organizações não governamentais afirmam, por seu turno, que não aceitarão nova proposta de lei sobre as suas atividades.
Há uma grande preocupação da parte do Executivo de ter o controle direto das organizações não governamentais.
Não é uma medida sem motivações. E uma dessas motivações é mesmo a intenção ao terceiro mandato.
Dois ativistas foram presos na semana passada e ninguém sabe porquê.
Especula-se, né, que é em função de um vídeo onde todos nós participamos com a intenção de apelar à sociedade a aderir à manifestação do dia 17.
Também falaremos ainda sobre o caso não esquecido dos 15 mais 2 em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse hoje que as suas forças abateram 32 de 35 drones de fabrico iraniano que a Rússia usou num ataque contra a capital e outras cidades do país. A Força Aérea Ucraniana afirmou que o principal alvo do ataque era a capital. Não há notícias de vítimas, mas na zona de Lviv, na parte ocidental da Ucrânia, o governador local afirmou que a Rússia usou drones para atacar infraestruturas fundamentais. Órgãos de informação da Rússia disseram, por seu lado, que 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas numa explosão numa fábrica de pólvora na região de Tambov, a 400 km a sudeste de Moscovo. As autoridades disseram tratar-se de um incidente e não de um ato de sabotagem. O secretário de Estado americano Antony Blinken encontra-se em Londres para encontros com seus homólogos da Grã-Bretanha e da Ucrânia, visando preparar uma conferência que vai discutir meios para apoiar Kiev a recuperar-se dos efeitos da invasão russa. A conferência decorre amanhã e quinta-feira e é patrocinada pela Grã-Bretanha e a Ucrânia vai pedir 40 mil milhões de dólares para a reconstrução da sua economia. As Nações Unidas confirmaram que nada podem fazer para resolver as exigências da Rússia para manter as exportações de cereais da Ucrânia através do Mar Negro, revelou a agência de notícias russa TASS, citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país. Moscovo tinha exigido o recomeço das suas exportações de fertilizantes, a ligação do seu banco agrícola ao Sistema Internacional de Pagamentos SWIFT e a garantia de importações de sobressalentes para a sua maquinaria agrícola, o que não foi aceito até agora pelos países ocidentais. Aqui nos Estados Unidos, um juiz federal do estado da Flórida marcou para o próximo dia 14 de agosto a data para o início do julgamento do antigo presidente Donald Trump, acusado de reter no seu poder dezenas de documentos secretos e de obstruir e esconder os mesmos após as autoridades terem pedido a sua devolução. Trump considera-se não culpado das acusações quando compareceu num tribunal de Miami no início do mês. O juiz afirmou que todas as moções pré-julgamento têm de ser apresentadas até o próximo dia 24 de julho. Também emitiu uma ordem a proibir Trump e os seus advogados de divulgarem provas que lhes foram entregues como parte do processo. Numa entrevista à cadeia de televisão Fox News, Trump admitiu não ter de imediato cumprido uma ordem para a devolução dos documentos porque, segundo disse, eles estavam misturados em caixas com toda uma série de documentos pessoais, o que requeria tempo para os separar. Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, concordou hoje em considerar-se culpado de várias acusações de evasão fiscal. As acusações contra Biden são resultado de uma investigação levada a cabo pelo procurador do Estado de Delaware, nomeado para o cargo pelo antigo presidente Donald Trump. A investigação esteve inicialmente centrada em possíveis violações de leis fiscais e de lavagem de capitais em negócios com entidades estrangeiras, principalmente com a China. Agora está a ser alvo de ataques e investigações por parte de legisladores republicanos que o acusam de ilegalidades cometidas em negócios com a Ucrânia e China e que terão alegadamente beneficiado a sua família. Pelo menos 9 pessoas morreram durante violentos combates na cidade de Garway, a capital da região semi-autónoma de Puntland, na Califórnia. 12 pessoas deram entrada no hospital com ferimentos diversos. No Sudão, o governador Darfur pediu hoje ao Tribunal Penal Internacional que investigue os crimes cometidos naquela região durante o conflito que começou em abril, entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido. Miniarco Minawi disse no Twitter haver assassinatos seletivos e violações em várias cidades de Darfur, e a região corre o risco de enfrentar uma grande crise humanitária semelhante ao que se passou em 2003, porque agora, disse ele, os agressores têm mais capacidades. Um dos principais acusados no genocídio de 1994 no Ruanda, Fulgence Kayishema, pediu hoje asilo à África do Sul, onde foi detido no final de maio, após mais de 2 décadas desaparecido.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O Parlamento angolano está a discutir um projeto de lei laboral que as 3 principais centrais sindicais dizem visa acabar com o direito à greve ou impor limites ao exercício deste direito constitucional. Essas centrais sindicais ameaçam paralisar o país se o projeto de lei não for alterado. Venâncio Rodrigues.
O que para o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, que falava acuando da aprovação da proposta, na generalidade, visa ajustar ao contexto atual, já que Angola não está isolada do mundo, constitui, na ótica da Omunga, uma clara tentativa de amarrar as organizações. O seu coordenador executivo, João Malavindele, lamenta o que chama de pretextos sem bases, ao destacar a suposta ligação ao financiamento do terrorismo, lembrando que o ordenamento jurídico já oferece mecanismos para punir tais práticas.
Não conheço nenhuma organização que ao longo desses anos tenha sido condenado ou indiciado em processo de terrorismo, branqueamento de capitais. Mas existe, né, pessoas até ligado ao executivo que estão envolvidos em atos de gênero. Existem leis que punem sobre isso. Já estamos a falar da própria lei de branqueamento de capitais. Há uma grande preocupação da parte do executivo de ter o controle direto das organizações não governamentais, que são contra naquilo que são as políticas que o executivo tem estado a agizar nos últimos anos.
Perante este cenário, a Omunga vê apenas um caminho.
Estando num Estado de Direito Democrático, então nós vamos continuar a lutar a nível das instituições, conforme já fizemos em 2015, 2016, através do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos, em que esta mesma lei, que no passado tinha sido decreto e foi declarada inconstitucional através do Tribunal.
A ativista Sara Paulo, da organização feminina Tchatokota, lembra que um terceiro mandato de João Lourenço, cogitado em diferentes círculos nacionais, tem ligação ao que chama de tentativa de condicionar o espaço público.
Não é uma medida sem motivações. E uma dessas motivações é mesmo a intenção ao terceiro mandato. Com que intenção mais João Lourenço quererá controlar o espaço público? Com que intenções quererá limitar o exercício de cidadania? Com que intenções João Lourenço quer diminuir ou silenciar as ONGs, porque silenciando as ONGs é silenciar a voz do cidadão.
Num breve contacto com a Voz da América, o deputado Mário Pinto de Andrade, da bancada parlamentar do MPLA, falou em preocupação sem fundamento. Benguela João Marcos, Voz da América.
Peço desculpas aos nossos ouvintes internautas, mas esta reportagem aqui do João Marcos em relação à proposta de lei que visa regular as organizações não governamentais e às reações como acabamos de ver. Entretanto, o Parlamento angolano está a discutir, sim, um projeto de lei laboral que as três principais centrais sindicais dizem que visa acabar com o direito à greve ou impor limites ao exercício deste direito constitucional. Aquelas centrais ameaçam paralisar o país se o projeto de diploma não for alterado. Agora sim, Verance Rodrigues.
O pomo da discórdia reside no artigo 39 do projeto de Código do Processo de Trabalho, que confere ao patronato o direito de impugnar uma greve se concluir que a mesma acarreta prejuízos patrimoniais e possibilita ao Estado a arrecadação de receitas através de impostos. A Força Sindical, a UNTA, a Confederação Sindical e a Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, entendem que o artigo em causa vai legitimar as empresas para interferirem e controlarem a vida dos sindicatos. O sindicalista Francisco Jacinto transmitiu para a Voz da América o sentimento expresso pelas três centrais sindicais nos seguintes termos.
Estamos a ver o governo a legitimar o empregador, incluindo ele mesmo o governo, de impugnar uma decisão, uma deliberação dos trabalhadores que declara a greve, mesmo antes da greve entrar em execução, porque vai criar danos. Então, qual é o objetivo da greve? E nós endereçamos um documento ao Sr. Presidente da República e à Sra. Presidente da Assembleia Nacional. Estou a falar eu em nome do movimento sindical todo angolano, para expressar o nosso protesto e deixar claro que se isso passar, nós não nos restará outro caminho, senão desenvolveremos a atividade de paralisação do país.
O projeto de diploma vai à aprovação final e definitiva nesta quinta-feira pelos deputados, depois de já ter sido discutido e aprovado na Generalidade. O governo diz, entretanto, que o direito à greve não é um direito absoluto e tem limites e condições requisitos para o seu exercício, embora seja um direito fundamental de primeira legislação, segundo o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio López. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Os organizadores das manifestações do passado dia 17 criticam o que chamam de cultura de intimidação de quem quer exercer o seu direito de cidadão autónomo para criticar e usar a rua para se exprimir as suas opiniões sobre políticas, com uma completa falta de sensibilidade para os impactos sociais, económicos e políticos sobre os mais pobres. É uma reação aos acontecimentos do passado sábado. João Santa Rita.
Em comunicado, as organizações da sociedade civil e ativistas lembram que as manifestações, e citamos, são uma consequência do descontentamento da população face à subida brusca do preço da gasolina, a pressão sobre os vendedores informais e pequenos operadores económicos e as tentativas de limitar a autonomia das organizações da sociedade civil. Estávamos a citar situações que para os subscritores são, e voltamos a citar, resultado direto de que muitos cidadãos, no seu direito, consideram serem políticas como uma completa falta de sensibilidade para os impactos sociais, económicos e políticos sobre os mais pobres. A nota realça que a repressão quase generalizada, a exceção que dizem ser honrosa para as polícias da Huila, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Malange, Moxique e Namibe, das manifestações, não resultou de atitudes ilegais dos manifestantes, mas da dificuldade das instituições em respeitar o direito dos cidadãos a exprimir opiniões críticas. Ante este cenário, os promotores das manifestações apelam a todos os cidadãos, independentemente do partido de que se sintam mais próximos ou do lugar onde trabalhem, a contribuírem para libertar deste ambiente de repressão e mentira, participando, divulgando e confrontando a ilegalidade e a instrumentalização das instituições. Estávamos a citar. Com quase uma centena de detidos, os promotores apelam a uma investigação por mecanismos independentes em que circunstâncias morreram pessoas, quem colocou pneus na via pública e quem usou indevidamente meios violentos, de forma indiscriminada nas ruas, para onde passaram os manifestantes e noutras que foram tratados como zonas onde residem inimigos. A nota também critica a persistente ação da Televisão Popular de Angola, o Jornal de Angola e a Rádio Nacional de Angola, de, segundo dizem, ocultar factos, ouvir apenas uma linha de opinião e frequentemente defenderem mentiras sem qualquer preocupação pelo contraditório e pela verdade, e isso, dizem eles, tem que ser denunciado e corrigido.
Dois ativistas angolanos foram detidos na passada quarta-feira, aparentemente por participar nos preparativos das manifestações do passado sábado, e eles deveriam ter comparecido hoje ao tribunal. Coque Mukuta atualiza esta notícia.
Desconhece-se até o momento a medida tomada pelo juiz de garantia que ouviu esta terça-feira Paulo Clemente, de 32 anos de idade, e Gregório Felipe, de 38 anos de idade, dois ativistas angolanos que se encontram detidos desde a quarta-feira passada em Luanda por supostamente terem feito vídeos apelando à participação da população. Os dois jovens foram ouvidos esta terça-feira no Tribunal de Comarca de Luanda, tal como nos diz Nelson João, amigo dos detidos.
Fomos até a secretaria do tribunal, Dona Ana Joaquina, disseram que eles vão ser ouvidos hoje, mas só vai ter lá o juiz, o procurador e o advogado. Então o chefe da secretaria nos aconselhou para nós abandonar o tribunal, para então não ter aquele tumulto. E fizemos
quantos
a...
vão ser ouvidos, sabe?
Hoje vai ser o Paulo e o Mujinga. Vai ser o Paulo e o Mujinga. O juiz de garantia tem que procurar ser consciente, né? São indivíduos que querem bem para o país, não mal para o país.
Lúcio Mabiala, outro ativista, diz que os dois jovens foram detidos em circunstâncias não admissíveis.
É que Mujinga foi detido na sua própria residência e não se sabe a causa da sua detenção. Bem, especula-se, né, que é em função de um vídeo onde todos nós participamos com a intenção de apelar à sociedade a aderir à manifestação do dia 17.
A Voz da América contactou o porta-voz do SIC-Geral, Manuela Laiwa, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coque Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 2080 e 17.655 kHz. A Voz América transmite também na internet em voaportugues.com e também nas redes sociais. Estamos em VOA Português no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Sexta-feira, aqui através da rádio, no Facebook e no YouTube, às 16 horas de Cabo Verde, 17 de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola e 19 de Moçambique, pode enviar perguntas, se quiser, para o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. E aqui na Voz da América relembramos que há 8 anos já houve a prisão dos integrantes do grupo chamado 15+2, acusados de golpe de Estado contra o então presidente José Eduardo dos Santos. Praticamente o ímpeto de luta do grupo desapareceu, alguns começaram a acreditar em ideias que não comungavam na altura. Contudo, quase todos eles dizem que de lá para cá a situação social e económica do povo agravou de tal modo que muitos dizem sentir saudades do antigo estadista que eles mesmo combatia. Alguns foram para o exílio, outros mantêm-se fiéis à luta, mas noutras posições, como nos conta o Manuel José, desde Luanda.
Os que ficaram conhecidos também como os 17, acusados de tentarem um golpe de Estado ao antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, já falecido, agora restam apenas 16. A morte de um deles, Albano Bingo Bingo, Laurinda Gouveia, que a par de Rosa Conde eram as únicas mulheres do grupo, considera que a situação da população de lá para cá agravou tanto que às vezes toca uma nesga de saudade do então presidente, que era um dos alvos de luta dos 15 mais 2.
A situação piorou desde o momento que João Lourenço tomou o poder. Dá saudade. José Eduardo dos Santos está mesmo mal. E ele não quer ouvir João Lourenço. Revolta-nos.
Banza Hansa, por altura, muito jovem, considera que o cenário está muito mais violento agora.
As coisas agravaram e matam pessoas e ficam assim em banho-maria. Nem habita a comunidade internacional. Estamos por nós mesmos. Até as reivindicações cívicas já estão a levar a chacina. O que é que nos falta? O que é que nos sobra mais? Nós temos que entrar no espaço político e fazer a luta ali, arrancá-los de lá.
Banza Hansa hoje está à frente de um projeto de partido político e diz que vai tentar ser presidente da República. Quanto ao grupo que em 2015 foram presos, julgados e condenados,
vale sempre a pena não ficar calado e olhar. Nós não ficamos calados, acreditamos que podíamos fazer alguma coisa, fomos às ruas, usamos os métodos, os meios que nós tínhamos a nosso dispor. Hoje, olhando para trás, eu digo valeu a pena.
Mas há quem não pensa assim. Nicola Radical, outro integrante do grupo.
Acho que não valeu a pena. Olhando pelo retrovisor, em pleno ano 2023, tudo ficou caótico. Retrocedemos a mil anos luz, a liberdade, a democracia. Voltamos no zero.
Quem também acredita que hoje círculos da sociedade angolana de tanto sofrer com a atual governação, até daquele que era combatido pelo grupo, fica uma pontinha de saudade. É Arante Kivuvu.
O nível de vida caiu, as pessoas a comerem no lixo, mas o executivo está a oferecer 700 mil para juízes para fazerem compras das suas casas. Enquanto o povo come no lixo, não se compreende isso. O presidente da República tem que refletir. Saudade do ex-estadista.
Osvaldo Caolo, o único militar do grupo.
Os irmãos de Osvaldo Caolo têm medo de falar com Osvaldo Caolo ao telefone. Os irmãos de Osvaldo Caolo não pisam na casa do Oswaldo Carrolo. Não podem ser vistos assim com o Oswaldo Carrolo.
Manuel Chivon de Nito Alves, o mais novo do grupo.
Depois da saída de José Eduardo, João Lourenço perdeu o foco. Se deve haver uma liberdade de expressão, democracia, e deve chegar a um consenso para não cair o erro do que aconteceu na Venezuela, tipo Maduro. Não erro, tipo a Líbia, ou também tipo o Egito, de Mubarak.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos abordar o futebol europeu. Prosseguem hoje os jogos de qualificação para o Euro 2024, a Taça das Nações Europeias. Hoje temos nada mais nada menos do que 11 jogos dos 10 grupos em disputa. Um deles envolve Portugal, que está na Islândia. É um jogo do grupo J, onde Portugal comanda com 3 jogos, 3 vitórias, 13 golos marcados, 0 sofridos. Islândia está em penúltimo lugar com uma vitória, 2 derrotas, 3 pontos. Na história dos jogos entre os dois países, já houve 3 jogos, 2 vitórias de Portugal, 1 empate. Este é um jogo em que Cristiano Ronaldo, CR7, vai fazer o seu 200º jogo pela seleção. 200 jogos por Portugal, que é um recorde de um jogador a jogar pela sua seleção. Cristiano Ronaldo disse ontem que para já não tem planos para desistir de jogar por Portugal e falou também sobre o jogo de hoje.
Isso demonstra o amor que eu tenho pelo país, por jogar pela nossa seleção. Por isso fico muito orgulhoso por isso. Quero continuar a jogar. Nunca abdicarei de cá vir, porque para mim é sempre um sonho. Não abdicarei da seleção de qualquer forma. Acho que, como dizia o Bruno Alves, que não ia dar o seu lugar grátis. Ou seja, eu não vou fazer, porque acho que sentir-se útil, sentir uma mais-valia neste grupo é um orgulho de motivação e no jogo 200 pela seleção culminado com um gol era excelente, mas frisar que o mais importante é o nosso caminho para a qualificação.
Era Cristiano Ronaldo, CR7, que hoje faz 200 jogos pela seleção de Portugal e há, portanto, quem chama CR200. E falando de recordes, ontem Kylian Mbappé estabeleceu um recorde do futebol francês, marcou o golo da vitória da França sobre a Grécia por 1-0, foi o seu 54º golo esta época em França, um novo recorde de golos numa só época nesse país. O recorde anterior era de Just Fontaine, 53 golos numa só época, e durava desde 1958. França comanda o grupo B, 4 jogos, 4 vitórias. Grécia mantém-se em segundo lugar, a 6 pontos do líder. Ontem, Inglaterra deu que basada 7-1 à Macedónia no Norte. Inglaterra também vai muito bem, muito obrigado. Comanda o grupo C, 4 jogos, 4 vitórias, 15 golos marcados, só um sofrido. Há pouco falámos de Cristiano Ronaldo, joga na Arábia Saudita, no Al Nassr, e a Arábia Saudita está a investir em jogadores, quer fazer do campeonato do país um polo de atração. O Al Ittihad quer agora comprar o avançado sul-coreano Son Heung-min, do Tottenham. Está pronto a fazer uma oferta de 65 milhões de dólares ao Tottenham e uma oferta ao jogador de 33 milhões de dólares por ano. O Al Ittihad já encontrou uma Benzema, Karim Benzema, e o meio-campista do Chelsea, N'Golo Kanté. São bons jogadores. O guarda-redes do Chelsea, Edouard Mendy, também vai para a Arábia Saudita, vai para o Al Ahly. Há notícias que o avançado português do Manchester City, Bernardo Silva, também recebeu uma proposta de um clube saudita, mas parece que a rejeitou. Bernardo Silva tem contrato com o City até 2025, mas há outros clubes interessados, incluindo o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que está prestes a assinar contrato com o espanhol Luis Enrique como seu novo treinador.
Hoje, Dia Mundial dos Refugiados, através do mundo, centenas de milhares de pessoas procuram refúgio noutros países, muitas vezes por razões de perseguição política, outras vezes fugindo de guerra e ainda por razões económicas, fazendo uso de leis de asilo. Há também quem busca outros países por razões de saúde, por falta de recursos para pagar nos seus próprios países, como é o caso da angolana Gilda Cândida Valência, que foi ao Brasil devido à saúde do seu filho, Edgar Maciel.
Eu sou angolana. Eu estou aqui há três ou quatro meses no Brasil. Eu vim com meu filho atrás do tratamento para ele, porque ele é autista. Lá era um pouquinho difícil, né, em questão de emprego, mas eu vendia, né, na Praça de São Paulo, vendia tênis. Então eu conseguia subsair, providenciar comida. Lá em Angola, para se tratar de uma criança autista, tem que ter fundos, né? Primeiras dificuldades foi o lugar para morar, né? A gente foi para a casa dos imigrantes, ficamos alojados lá. E tem vezes que a gente sofreu racismo, algumas vezes, em alguns lugares, né? Tem ônibus que a gente subiu, que ninguém queria encostar a gente. A gente vem atrás de um pouquinho, de melhor para nós. Tipo, eu vim atrás do tratamento do meu filho, mas ao mesmo tempo vim atrás de um lugar acolhedor, tipo saúde, educação, emprego, mas viemos de boa fé, né? Para conseguir o melhor, para amanhã também ajudar os outros que estão lá na África, né? Fazer a nossa vida, né? Até onde Deus permitir.
Edgar Maciel ouviu Gilda Cândida Valência, uma angolana que se encontra no Brasil à procura de saúde para o seu filho. Na segunda parte desta emissão, vamos ter mais reportagens sobre o Dia dos Refugiados, já com o Amancio Miguel, que se encontra aqui no estúdio para mais uma hora desta emissão da Voz da América.
Raising your eyes to love the people. Without raising your eyes to love the people. We shine of ordinary fingers in the snow. We remain alone in the city. We don't need humanity. We don't need humanity. People, without closing your eyes to all people.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, no som, o Pete Handley, na realização, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amâncio Miguel, as notícias dentro de momentos com o Álvaro Lugier Andrade. E nas notícias, a Ucrânia diz ter recuperado o território na luta contra a ofensiva das forças russas. Pelo menos 41 mortos em ataque rebelde no Congo Democrático e no Sudão, novos intensos combates em Khartoum e noutras partes do país. A partir de Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em modulação de frequência através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram, bastando para tal escrever VOA Português no seu WhatsApp, +1 202-251-9466. 13 horas 31 minutos e meio, as notícias de seguida com o Álvaro Lugier Andrade.
Começamos na Ucrânia. O Ministério da Defesa disse hoje que as suas forças abateram 32 de 35 drones de fabrico iraniano que a Rússia usou num ataque contra a capital e outras cidades. A Força Aérea Ucraniana afirmou que o principal alvo do ataque era a capital. Não há notícias de vítimas, mas em Lviv, na parte ocidental da Ucrânia, o governador afirmou que a Rússia usou drones para atacar infraestruturas fundamentais. O secretário de Estado americano Antony Blinken encontra-se em Londres para encontros com seus homólogos da Grã-Bretanha e Ucrânia, visando preparar uma conferência que vai discutir meios de apoiar Kiev a recuperar-se dos efeitos da invasão russa. A conferência decorre amanhã e quinta-feira e é patrocinada pela Grã-Bretanha e a Ucrânia, que vai pedir 40 mil milhões de dólares para a reconstrução da sua economia. As Nações Unidas confirmaram que nada podem fazer para resolver as exigências da Rússia para manter as exportações de cereais da Ucrânia através do Mar Negro, disse a agência de notícias russa TASS, citando o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Moscovo tinha exigido o recomeço das suas exportações de fertilizantes, a ligação do seu banco agrícola ao sistema internacional de pagamentos SWIFT e a garantia de importações de sobressalientes para a sua maquinaria agrícola, o que, até agora, não foi aceito pelos países ocidentais. Aqui nos Estados Unidos, um juiz federal do estado da Flórida marcou para o próximo dia 14 de agosto o início do julgamento do antigo presidente Donald Trump, acusado de reter no seu poder dezenas de documentos secretos e de obstrução por tentar esconder os mesmos após as autoridades terem pedido a sua devolução. Trump considerou-se não culpado das acusações quando compareceu em tribunal em Miami no início deste mês. Entretanto, Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, concordou hoje em considerar-se culpado de várias acusações de evasão fiscal. As acusações contra Biden são resultado de uma investigação levada a cabo pelo procurador do estado de Delaware, nomeado para o cargo pelo antigo presidente Donald Trump. O presidente Biden e esposa Jill emitiram uma breve declaração após o anúncio do acordo, da qual fase dizem que amam seu filho e o apoiam enquanto ele continua a reconstruir a sua vida. Ele é acusado de 2 crimes de evasão fiscal e 1 de posse de arma ilegal. Pelo menos 9 pessoas morreram durante violentos combates na cidade de Garoué, na capital da região semi-autónoma de Puntland, na Somália. 12 pessoas deram entrada no hospital com ferimentos diversos. No Sudão, o governador Darfur pediu hoje ao Tribunal Penal Internacional que investigue os crimes cometidos naquela região durante o conflito que começou em abril entre o exército e as forças de apoio rápido. Miniarco Minawi disse no Twitter haver assassinatos seletivos e violações em várias cidades de Darfur. Um dos principais acusados do genocídio de 1994 no Ruanda, Fulgence Kayishema, pediu hoje asilo à África do Sul, onde foi detido no final de maio, após mais de 2 décadas desaparecido. Kayishema, que compareceu perante um tribunal sul-africano que julgou o caso, retirou o seu pedido de libertação sob fiança para pedir asilo, de acordo com o seu advogado Juan Smuts, citado pelo jornal The Times. Eric Ntsabazalila, porta-voz da Procuradoria Regional da Cidade do Cabo, disse que o arguido não indicou se o seu cliente tentou apresentar um pedido de fiança numa data posterior e que o Estado opor-se-á a esse pedido de fiança. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse que em Londres que tinha tornado claro às autoridades chinesas durante a sua recente visita a Pequim as profundas preocupações de Washington sobre atividades militares ou de serviços de espionagem chineses em Cuba.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington. Estivemos com Álvaro de Andrade e as notícias. Destaque hoje para o Dia Mundial do Refugiado. Mas antes disso, vamos a Maputo, Moçambique, ao encontro do Ramos Miguel, que reporta que o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública considera problemática e antidemocrática a revisão da Constituição da República que a bancada parlamentar da Frelimo no poder pretende fazer para adiar a realização das eleições distritais em 2024.
O Parlamento Moçambicano vai reunir-se em agosto próximo em sessão extraordinária para a discussão de uma proposta de emenda constitucional submetida pela bancada da Frelimo, mas contestada pela RENAMO e pelo MDM. O jurista e pesquisador do CIPI, Ivan Maussi, diz que tendo em conta que a Frelimo tem mais de 170 dos 250 deputados que compõem o Parlamento, a bancada maioritária pode proceder sozinha à revisão constitucional sem precisar da intervenção da RENAMO e do MDM, e isso é mau para uma democracia.
E não é bom para uma democracia. Também tem a inclusão de eleições distritais. Surge um quadro dos consensos alcançados em 2018. Num quadro em que a realização das eleições era unidade, não só por todos os políticos, não são os únicos interessados nos processos, que é por mais sim o povo cidadão. Quando nós falamos de uma descentralização, a ideia é garantir uma aproximação entre o cidadão e o poder político, para que a própria vida do cidadão, numa certa área territorial, possa fluir com mais flexibilidade, haja mais acesso aos serviços básicos.
Maussi afirmou que sendo que as eleições distritais interessam não só aos partidos políticos, mas também aos cidadãos, não pode haver uma alteração constitucional que esteja a reboque ou atrelada à vontade da Frelimo, sendo por isso que uma das abordagens que o CIP fez apontava a necessidade de fazer um referendo.
Mas pensar numa descentralização a nível distrital não significa descentralizar todos os distritos. Ou seja, que tem 154. A ideia não era se descentralizar 154 distritos, porque a própria descentralização, nos termos da própria Fonda República, está assente ao princípio do gradualismo. Significa que se pode criar entidades descentralizadas de nível distrital naquelas circunscrições ou territórios que reúnam as condições. E será? Ou seja, então, não significa que todos os territórios que existem em Moçambique são municípios. Não. Apenas são municípios, aqueles territórios, que reúnam condições para o mesmo aconteceria a nível do distrito.
Entretanto, o discurso oficial é de incapacidade económica e financeira do governo para realizar eleições, por um lado, e por outro, para colocar a máquina administrativa distrital em funcionamento. Um argumento que, para Ivan Maussi, não convence.
Dizer que as eleições distritais vão se realizar quando as condições estiverem efetivamente criadas é uma questão muito subjetiva, porque se nós queremos realizar eleições, é importante que a própria República diga quais são essas condições. Tem que discriminar quem são essas mais aquelas. Ou ainda através de uma lei ordinária, ou seja, que a redação fosse, por exemplo, as eleições distritais vão se realizar logo que as condições estiverem criadas por efeitos nos termos da lei, por exemplo.
O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, reiterou que o seu partido se opõe ao adiamento do escrutínio e defende que as eleições se realizem em distritos que reúnam condições para o efeito. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Falemos do Dia do Refugiado e começamos em Moçambique. Aliás, continuamos neste caso em Moçambique. Desde 2017, a parte norte deste país tem sido palco de uma insurgência islâmica, o que causou a deslocação de pelo menos 800 mil pessoas. Com o abrandamento dos ataques, algumas pessoas já regressam às suas zonas de origem, no entanto, persistem problemas relativos a infraestruturas, alimentação e saúde, além mesmo da própria segurança. O Sérgio Nhambe tem detalhes.
O desejo das pessoas é somente um, conforme testemunha Asmane Alfa.
Existe só uma música que todo deslocado canta todos os dias.
que é a paz. Queremos a paz, a tranquilidade e também vivermos como antes. O pouco que nós tínhamos também queremos recuperar.
Segundo dados das Nações Unidas, a insurgência já deslocou mais de 800 mil pessoas internamente, número que acompanha as tendências globais. O mundo já atingiu o recorde de 110 milhões de pessoas deslocadas devido a guerras, perseguição, violência e abusos de direitos humanos. 58% buscaram refúgio dentro dos seus países, deixando muitas coisas para trás e carregando novos traumas. Asman Alfa representa essa maioria.
O momento mais difícil foi a vez em que eu estava em Kisan com meu pai e os terroristas entraram no distrito e eu tinha que me separar do meu pai. À procura de sobrevivência, nos separamos e chegou passamos 4 dias sem nos encontrar, ninguém sabia o paradeiro do outro.
Com o apoio de forças estrangeiras, verificou-se uma redução dos ataques em algumas zonas, trazendo uma nova dinâmica no terreno. Explica Mariana Camarote, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Moçambique.
Desde a segunda metade do ano passado, nós observamos que milhares de pessoas começaram a retornar aos seus vilarejos de origem, que é Mocimbo da Praia, Moeda e, mais recentemente, Muidumbe e Macomia. Essas pessoas que viviam em campos de deslocados ou hospedadas por famílias residentes enfrentavam muitos desafios para ter acesso a serviços básicos como assistência à saúde, educação, comida, água potável e meios de renda. Hoje, deslocadas, elas continuam a enfrentar os mesmos desafios.
Várias organizações implementam projetos de assistência a estes deslocados, no entanto, ainda verificam-se desafios no campo. Ali Caetano, da Associação Azul, descreve.
É a sobrecarga das comunidades, das lideranças. Imagine só um líder comunitário que por semana tem cerca de 5 a 6 encontros com organizações diferentes. O segundo maior desafio é a questão da coordenação existente entre as organizações, porque duplicamos os esforços. O terceiro maior desafio são os recursos, e principalmente na área de coesão social, que ficam escassos.
Um outro desafio é precisar se adaptar constantemente a esse contexto em constante mudança e também nos adaptar à dinâmica do conflito para poder levar a assistência necessária às pessoas em maior situação de vulnerabilidade.
Apesar de vários esforços, os ataques não terminaram na totalidade e vidas de várias pessoas continuam comprometidas.
Isso significa que tanto as pessoas deslocadas como as pessoas retornadas enfrentam condições, vivem condições de vida muito precárias. A ajuda humanitária ela é muito necessária para poder tanto prestar assistência emergencial para que essas pessoas reiniciem as suas vidas em lugares de origem, como também uma assistência de longo termo para que elas possam se instalar, se estabilizar e poder ter tanto acesso a serviços essenciais como meios de sobrevivência e sua própria renda.
Era Mariana Camarote, entrevistada por Sérgio Nhambi. Mariana Camarote é do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e trabalha em Moçambique. Uma mulher de 80 anos que escapou a ataques terroristas em Cabo Delgado relata a sua história de sobrevivência num campo de abrigo. Ela conversou com o André Batista.
Um campo de deslocados que alberga dezenas de deslocados de conflito jihadista em Cabo Delgado. Um conflito que mantém ativo e que continua a semear muito luto. E do meu lado, Bertina, uma das mulheres deslocadas de Cabo Delgado, 80 anos, e que viu o luto aproximar-se à sua família. Ela vai contar a história de como é que chegou até este campo, que fica a cerca de 1.400 quilômetros da sua casa. A experiência de ter vivido este conflito.
Agora, não de uma gutiária, uma gutiária que outra em ondo.
Nós viemos do distrito de Macomia, localidade de Chai. Fugimos guerra, deixamos pessoas sendo cortadas, outras sendo queimadas, outros aí com feridas. Quando chegamos aqui, entramos nessa casa, como estamos a ver aqui. Somos muita gente aqui em casa. Não nos dá comida, governo. Não nos dá roupa, não temos enxada. Estamos a ouvir pedir o governo de nos apoiar, nós refugiados da guerra. Estamos a passar mal, Não nos dá mesmo aquele direito como refugiado, desde que viemos aqui, deram-nos manta, manta que nos deram, se rasgou. Estamos aqui com os filhos a passarmos mal. Estamos a pedir ao governo nos apoiar, nos refugiados da guerra. Eu termino por aqui. Como vocês vieram aqui nos perguntar o que está acontecendo aqui na vossa, como estamos a viver? Estamos a viver mal aqui, não nos dá comida, não nos dá nem roupa, nem nada. Estamos aqui. Uma casa vive 10 pessoas. Estamos a pedir ao governo para nos apoiar. Eu termino por
aqui. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Destacamos assim o Dia do Refugiado, um dia que também recorda aqueles que não estão nos seus habituais locais de residência, não estando fora do seu país, os deslocados internos. Na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que lidera a coligação PAI Terra Arranca, que ganhou as eleições de 4 de junho, pediu ao governo de gestão que respeite os limites constitucionais quanto a gastos. E em Cabo Verde, o PSV, principal partido da oposição, critica o facto de se ter aventado a possibilidade do Presidente da República ser chamado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o programa Casa para Todos. Álvaro Lugier Andrade.
O assunto surgiu depois de alguns setores próximos do Movimento para a Democracia, partido no poder, ter defendido ouvir na Comissão de Inquérito o Presidente da República, José Maria Neves, que era Primeiro-Ministro à altura do programa Casa para Todos, que está em inquérito. Rui Semedo, Presidente do PICV na oposição, disse que o chefe de Estado, perante a Constituição Cabo-Verdiana, não presta conta ao Parlamento e que seria algo anormal dizer que seria ouvido pela Comissão de Inquérito. Semedo respondia assim à pergunta dos jornalistas sobre a possibilidade que se colocou pela Comissão de Inquérito Parlamentar à volta do programa Casa para Todos é ouvir José Maria Neves. Em Cabo Verde existe o Parlamento e perante este o responsável é o Governo, mas o Presidente da República não presta conta ao Parlamento e isso é algo anormal, afirmou Rui Semedo. Para o líder do PICV, o que o MPD, partido no poder, quer é pôr em causa a imagem do Presidente da República, já que não ficou satisfeito com a vitória de José Maria Neves. Ele concluiu dizendo que o MPD tem guardado a dor a ponto de estar sempre a pôr em causa a figura da magistratura do Presidente de Cabo Verde. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o Bureau Político do PIGC exortou o governo de Nuno Gomes Nabian em gestão a observar estritamente as competências que lhe são conferidas por lei, abdicando de atos que configuram na violação das normas de gestão corrente, sobretudo no que se refere ao uso de fundos públicos e demais medidas. O pedido foi feito pelo porta-voz do partido, Munilo Conté. Ele informou que o presidente do PSGC exortou, por outro lado, a todos os membros do Bureau Político e outros dirigentes a estarem atentos a atos de sabotagem. A coligação PAI Terra Arranca, que venceu as eleições de 4 de junho, deve formar o próximo governo depois da constituição da Assembleia Nacional Popular. O presidente do Parlamento Cessante, Cipriano Kassamá, disse aguardar a publicação dos resultados definitivos já anunciados para convocar os novos deputados.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Aumenta um tom de crítica à proposta de lei sobre o estatuto e regime de exercício da atividade das organizações não-governamentais, isto em Angola. O projeto prevê, como sugere, um dos 34 artigos diploma o eventual acompanhamento e supervisão de uma entidade a designar pelo governo. Detalhes com João Marcos.
O que, para o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Marci Lopes, que falava acuando da aprovação da proposta, na generalidade, visa ajustar ao contexto atual, já que Angola não está isolada do mundo, constitui, na ótica da Omunga, uma clara tentativa de amarrar as organizações. O seu coordenador executivo, João Malavindele, lamenta o que chama de pretextos sem bases, ao destacar a suposta ligação ao financiamento do terrorismo, lembrando que o ordenamento jurídico já oferece mecanismos para punir tais práticas.
Eu não conheço nenhuma organização que ao longo desses anos tenha sido condenado ou indiciado em processos de terrorismo, branqueamento de capitais, mas existe, né, pessoas até ligado ao executivo que estão envolvidos em atos de gênero. Existem leis que punem sobre isso. Já estamos a falar da própria lei de branqueamento de capitais. Há uma grande preocupação da parte do executivo de ter o controle direto das organizações não governamentais. São contra aquilo que são as políticas que o executivo tem estado a agilizar nos últimos anos.
Perante este cenário, a Omunga vê apenas um caminho.
Estando num Estado de Direito Democrático, então nós vamos continuar a lutar a nível das instituições, conforme já fizemos em 2015, 2016, através do Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos, em que esta mesma lei, que no passado tinha sido decreto e foi declarada inconstitucional através do Tribunal.
A ativista Sara Paulo, da organização feminina Tchatokota, lembra que um terceiro mandato de João Lourenço, cogitado em diferentes círculos nacionais, tem ligação ao que chama de tentativa de condicionar o espaço público.
Não é uma medida sem motivações. E uma dessas motivações é mesmo a intenção ao terceiro mandato. Com que intenção mais João Lourenço quererá controlar o espaço público? Com que intenções quererá limitar o exercício de cidadania? Com que intenções João Lourenço quer diminuir ou silenciar as ONGs? Porque silenciando as ONGs é silenciar a voz do cidadão.
Num breve contacto com a Voz da América, o deputado Mário Pinto de Andrade, da bancada parlamentar do MPLA, falou em preocupação sem fundamento. Benguela João Marcos, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, figuras ligadas ao Partido Republicano debatem em torno do processo crime contra Donald Trump.
O indiciamento de Donald Trump no caso relacionado com os documentos secretos que manteve em seu poder após sair da Casa Branca está a causar divisões dentro do Partido Republicano. Trump declarou-se não culpado em tribunal, não se sabendo quando é que o julgamento se vai iniciar, mas estas acusações continuam a suscitar debate entre membros do seu próprio partido. Asa Hutchinson é um dos candidatos à presidência pelo Partido Republicano e disse à cadeia de televisão ABC que Trump deve abandonar a corrida à presidência.
Whenever you've got these serious allegations against you, whenever you've got the challenge of multiple different investigations during the course of the next year.
Quando se tem pela frente o desafio de várias investigações no próximo ano, não é justo para o país, e certamente que não é justo para o partido que quer colocar este país na via certa.
The party that wants to get this country back on track.
Eram palavras de Asa Hutchinson, candidato à presidência pelo Partido Republicano, e estava a fazer menção ao facto de que Trump faz face ainda a outras investigações, uma no estado da Geórgia, sobre a sua alegada interferência para tentar anular o resultado das eleições nesse estado, e outra a nível federal sobre a mesma questão. Entrevistado por outra cadeia de televisão, a NBC, o antigo vice-presidente Mike Pence, que também concorre à presidência, interroga-se porque é que outros candidatos do Partido Republicano assumem que Trump será considerado o culpado.
Look, all we know is what the president has been accused of in the indictment. We don't.
Tudo o que sabemos é aquilo de que o presidente foi acusado. Não sabemos qual é a sua defesa. Nem sequer sabemos se isto vai a julgamento. Pode ser alvo de uma moção para o caso ser abandonado.
We don't know if this will even go to trial. It could be subject to a motion to dismiss.
Eram palavras do antigo vice-presidente Mike Pence. Na cadeia de televisão CNN, o presidente do Comitê da Câmara dos Representantes para Questões de Inteligência, o republicano Mike Turner, sublinhou a importância de se deixar decorrer o processo jurídico. Eu não vou de nenhum modo defender o comportamento que está alegado no documento de queixa, mas vão ter que o provar. Eram palavras do republicano Mike Turner. O presidente Joe Biden, que iniciou a sua campanha este fim de semana, tem-se recusado a comentar sobre os problemas jurídicos a que Trump faz face. O senador democrata Sheldon Whitehouse disse à cadeia de televisão ABC que o presidente está a obedecer a parâmetros legais para proteger a investigação.
Not do business with Attorney General Garland. He does not speak to him about criminal related matters. And second, Garland is.
Ele não tem contactos com o procurador-geral Garland. Não fala com ele sobre questões relacionadas com crimes. E em segundo lugar, Garland está afastado desta acusação porque ele próprio nomeou um investigador especial para investigar o caso. A sua capacidade de lidar com o procurador especial é extremamente limitada.
Because he's appointed a special counsel and his ability to engage with special counsel is extremely limited.
Eram palavras do senador democrata Sheldon Whitehouse a falar à cadeia de televisão ABC. A salientar que o presidente Biden é ele próprio alvo de uma investigação pela posse de documentos secretos. Historicamente, contudo, nunca nenhum departamento de justiça indiciou um presidente ainda na Casa Branca. As sondagens continuam, entretanto, a dar vantagem a Trump, não só nas eleições primárias dos republicanos, onde comanda com 52,9% dos eleitores republicanos contra 10,2% de Ron DeSantis e de 45% contra 42,6% contra Biden em eleições.
E antes do desporto, a Junta Militar do Mali pediu aos procuradores que investiguem a missão da paz da ONU por espionagem, após um relatório da organização revelar que centenas de pessoas foram massacradas no ano passado por tropas malianas e seus aliados.
Página desportiva, hoje vamos abordar o futebol europeu. Prosseguem hoje os jogos de qualificação para o Euro 2024, a Taça das Nações Europeias. Hoje temos nada mais nada menos do que 11 jogos dos 10 grupos em disputa. Um deles envolve Portugal, que está na Islândia. É um jogo do grupo J, onde Portugal comanda com 3 jogos, 3 vitórias, 13 golos marcados, 0 sofridos. Islândia está em penúltimo lugar com uma vitória, 2 derrotas, 3 pontos. Na história dos jogos entre os dois países, já houve 3 jogos, 2 vitórias de Portugal, 1 empate. Este é um jogo em que Cristiano Ronaldo, CR7, vai fazer o seu 200º jogo pela seleção. 200 jogos por Portugal, que é um recorde de um jogador a jogar pela sua seleção. Cristiano Ronaldo disse ontem que para já não tem planos para desistir de jogar por Portugal e falou também sobre o jogo de hoje.
Isso demonstra o amor que eu tenho pelo país, por jogar pela nossa seleção. Por isso fico muito orgulhoso por isso. Quero continuar a jogar, nunca abdicarei de cá vir, porque para mim é sempre um sonho. Não abdicarei da seleção de qualquer forma. Acho que, como dizia o Bruno Alves, que não ia dar o seu lugar grátis. Ou seja, eu não vou fazer, porque acho que sentir-se útil, sentir uma mais-valia neste grupo é um orgulho de motivação e no jogo 200 pela seleção, culminado com um gol, era excelente. Mas frisar que o mais importante é o nosso caminho para a qualificação.
Era Cristiano Ronaldo, CR7, que hoje faz 200 jogos pela seleção de Portugal e há, portanto, quem lhe chama CR200. E falando de recordes, ontem Kylian Mbappé estabeleceu um recorde do futebol francês, marcou o golo da vitória da França sobre a Grécia por 1-0, foi o seu 54º golo esta época em França, um novo recorde de golos numa só época nesse país. O recorde anterior era de Just Fontaine, 53 golos numa só época e durava desde 1958. França comanda o grupo B, 4 jogos, 4 vitórias. Grécia mantém-se em segundo lugar, a 6 pontos do líder. Ontem, Inglaterra deu que basada 7-1 à Macedónia no Norte. Inglaterra também vai muito bem, muito obrigado. Comanda o grupo C, 4 jogos, 4 vitórias, 15 golos marcados, só um sofrido. Há pouco falámos de Cristiano Ronaldo, joga na Arábia Saudita, no Al Nassr, e a Arábia Saudita está a investir em jogadores, quer fazer do campeonato do país um polo de atração.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Um abraço do Peter Handley, do Mariano Bartolomeu e de mim, Amancio Miguel. Dentro de segundos, a terceira parte, continuação de Boa Escuta. Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, a transmitir em português, terça-feira, 20 de junho de 2023. São 14 horas aqui em Washington, no som Pete Handley, realização de Liu Sahilo e sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América, desde Washington, transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e ainda o retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, na internet www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. E o WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. Nas notícias, onda de ataques russos contra cidades ucranianas, julgamento de Donald Trump começa 14 de agosto, enquanto o filho de Joe Biden considera-se culpado de crime fiscal. Os tópicos que iremos destacar nos próximos minutos, neste dia que é o Dia Mundial do Refugiado. A Voz da América tem hoje assinalado nos seus diversos programas e plataformas o Dia Mundial do Refugiado. Na hora anterior conhecemos muitas histórias e agora vamos conhecer um jovem refugiado congolês acolhido no centro de Maratane, na província moçambicana de Nampula, lá mais a norte. Ele fala da inclusão de cidadãos refugiados com deficiência. Benedito Iwakalenga contou a sua história à nossa colaboradora Adina Soalehe.
Benedito chegou a Moçambique depois de ser negado asilo na Tanzânia.
Quando eu cheguei aqui em Moçambique, foi diretamente no campo. Ali foi acolhido para a instituição de NAR. E depois de um mês, recebeu toda a documentação e de lá ficou integrado lá mesmo em Maratane.
À semelhança de muitos refugiados de guerra acolhidos no centro, Benedito escapou à morte depois de, por duas semanas, estar nas mãos dos rebeldes no seu país, onde conta ter sofrido violência física que culminou com a deficiência nos seus braços e foi salvo por um grupo de militares estrangeiros.
Os meus braços eram esticados, os braços que aconteceu por causa do recrutamento no grupo do rebelde lá na minha terra, em Congo.
O fato de ser refugiado e deficiente fizeram com que se sentisse excluído, situação que atualmente luta para ultrapassar e ver os seus direitos e de outros cerca de 212 refugiados deficientes acolhidos em Maratane respeitados. Benedito é ativista da organização Humanity Inclusion e através desta faz palestras no centro de Maratane, onde para ele os deficientes ainda enfrentam desafios para a inclusão.
As pessoas não estão a entender, porque estão a dizer que como que uma pessoa com deficiência vai trabalhar, como que uma pessoa com a deficiência vai jogar bola com outra pessoa que está normal. Então estamos a tentar a mostrar que aquelas pessoas têm o mesmo direito que as pessoas que, aquele que fala que pessoa normal, mas todos nós somos normais.
A Humanity Inclusion, em parceria com a Swiss Ability, estão a desenvolver em Nampula um projeto financiado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que formou recentemente os técnicos do Hospital Central de Nampula para a produção de meios de compensação destinados, sobretudo, aos refugiados e deslocados internos com deficiência física.
Nós iniciamos com um processo de levantamento com recurso a um modelo chamado Washington Group, que ajuda-nos a identificar impedimentos, ok? Então, para o caso concreto de Maratana, estamos a falar de 212 pessoas com impedimento. Contudo, quem vai determinar o tipo de deficiência são os técnicos recém-formados.
Maratana é o maior centro de refugiados de Moçambique. Estima-se que o local acolhe pouco mais de 12 mil refugiados oriundos de países africanos em conflito militar, religioso e étnico tribais. Antes, a população acolhida no centro dependia somente da ajuda humanitária, mas atualmente a maioria vive também da agricultura e comércio. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina. São 14 horas e 5 minutos aqui em Washington. Continuamos em Moçambique. O Parlamento deste país vai fazer uma revisão da Constituição num cenário em que a Frelimo tem maioria qualificada e poderá mexer sozinha na Lei Magna. Entretanto, o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, que é o CIPT, considera problemática e antidemocrática a revisão da Constituição que a bancada parlamentar da Frelimo pretende fazer para adiar a realização das eleições distritais em 2024. De Maputo, Ramos Miguel.
O Parlamento moçambicano vai reunir-se em agosto próximo em sessão extraordinária para a discussão de uma proposta de emenda constitucional submetida pela bancada da Frelimo, mas contestada pela RENAMO e pelo MDM. O jurista e pesquisador do CIP, Ivan Maussi, diz que, tendo em conta que a Frelimo tem mais de 170 dos 250 deputados que compõem o Parlamento, a bancada maioritária pode proceder sozinha à revisão constitucional sem precisar da intervenção da RENAMO e do MDM, e isso é mau para uma democracia.
E não é bom para uma democracia. Também tem a inclusão de eleições distritais de 2004. Surge um quadro dos consensos alcançados em 2018. Num quadro em que a reeleição das eleições era um dado, não só para todos os não são os únicos interessados nos processos, é por mais sim o povo cidadão. Quando nós falamos de uma descentralização, a ideia é garantir uma aproximação entre o cidadão e o poder político, para que a própria vida do cidadão, numa certa área territorial, possa fluir com mais flexibilidade, haja mais acesso aos serviços básicos.
Maussi afirmou que, sendo que as eleições distritais interessam não só aos partidos políticos, mas também aos cidadãos, não pode haver uma alteração constitucional que esteja a reboque ou atrelada à vontade da Frelimo, sendo por isso que uma das abordagens que o CIP fez apontava a necessidade de fazer um referendo.
Mas pensar numa distribuição a nível distrital não significa descentralizar todos os distritos. Ou seja, sabemos que tem 154. A ideia não era se descentralizar 154 distritos. Porque a própria descentralização, os termos da própria Fonda República, está assente ao princípio do gradualismo. Significa que se pode criar entidades descentralizadas de nível distrital naquelas circunscrições ou territórios que reúnam determinadas condições. E será, ou seja, então, não significa que todos os territórios que existem em Moçambique são municípios. E não. Apenas são municípios, aqueles territórios, que reúnam condições para o mesmo aconteceria a nível dos distritos.
Entretanto, o discurso oficial é de incapacidade económica e financeira do governo para realizar eleições, por um lado, e por outro, para colocar a máquina administrativa distrital em funcionamento. Um argumento que, para Ivan Maussi, não convence.
Dizer que as eleições distritais vão se realizar quando as condições estiverem efetivamente criadas é uma questão muito subjetiva, porque se nós queremos realizar eleições, é importante que a própria República diga quais são essas condições. Tem que discriminar quem são essas mais aquelas. Ou ainda através de uma lei ordinária, ou seja, que a redação fosse, por exemplo, as eleições distritais vão se realizar logo que as condições estiverem criadas por efeitos nos termos da lei, por exemplo.
O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, reiterou que o seu partido se opõe ao adiamento do escrutínio e defende que as eleições se realizem em distritos que reúnam condições para o efeito. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que lidera a coligação PAI Terra Ranca, que ganhou as eleições de 4 de junho, pede ao governo de gestão que respeite os limites constitucionais quanto a gastos e em Cabo Verde. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, que é o principal da oposição, critica o facto de se ter aventado a possibilidade do Presidente da República ser chamado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o programa Casa para Todos. Álvaro Lugero Andrade.
O assunto surgiu depois de alguns setores próximos do Movimento para a Democracia, partido no poder, ter defendido ouvir na Comissão de Inquérito o presidente da República, José Maria Neves, que era primeiro-ministro à altura do programa Casa para Todos, que está em inquérito. Rui Semedo, presidente do PICV na oposição, disse que o chefe de Estado, perante a Constituição Cabo-Verdiana, não presta conta ao Parlamento e que seria algo anormal dizer que seria ouvido pela Comissão de Inquérito. Semedo respondia assim à pergunta dos jornalistas sobre a possibilidade que se colocou pela Comissão de Inquérito Parlamentar à volta do programa Casa para Todos é ouvir José Maria Neves. Em Cabo Verde existe o Parlamento e perante este o responsável é o Governo, mas o Presidente da República não presta conta ao Parlamento e isso é algo anormal, afirmou Rui Semedo. Para o líder do PICV, o que o MPD, partido no poder, quer é pôr em causa a imagem do Presidente da República, já que não ficou satisfeito com a vitória de José Maria Neves. Ele concluiu dizendo que o MPD tem guardado a dor a ponto de estar sempre a pôr em causa a figura da magistratura do Presidente de Cabo Verde. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o Bureau Político do PIGC exortou o governo de Nuno Gomes Nabian em gestão a observar estritamente as competências que lhe são conferidas por lei, abdicando de atos que configuram na violação das normas de gestão corrente, sobretudo no que se refere ao uso de fundos públicos e demais medidas. O pedido foi feito pelo porta-voz do partido, Munir Conté. Ele informou que o presidente do PSGC exortou, por outro lado, a todos os membros do Bureau Político e outros dirigentes a estarem atentos a atos de sabotagem. A coligação PAI Terra Arrancá, que venceu as eleições de 4 de junho, deve formar o próximo governo depois da constituição da Assembleia Nacional Popular. O presidente do Parlamento Cessante, Cipriano Kassamá, disse aguardar a publicação dos resultados definitivos já anunciados para convocar os novos deputados.
14 horas e 11 minutos, ainda nesta página iremos ter o contacto com João Santa Rita para falar da política americana, mas para já vamos a Angola. 8 anos depois da prisão dos integrantes do grupo 15+2, acusados de tentar um golpe de Estado contra o então presidente José Eduardo Santos, a mesma luta pela liberdade democrática no país continua, embora com algumas fraquezas. Alguns começaram a acreditar em ideias que não comungavam na altura, contudo, quase todos eles dizem que de lá para cá a situação social e económica do povo agravou-se, de tal modo que alguns dizem sentir saudades do antigo estadista que eles mesmo combatiam. Alguns foram para o exílio, enquanto outros mantêm-se fiéis à luta, mas noutras posições. Manuel José.
Os que ficaram conhecidos também como os 17, acusados de tentarem um golpe de Estado ao antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, já falecido, agora restam apenas 16. A morte de um deles, Albano Bingo Bingo, Laurinda Gouveia, que a par de Rosa Conde eram as únicas mulheres do grupo, considera que a situação da população de lá para cá agravou tanto que às vezes toca uma nesga de saudade do então presidente, que era um dos alvos de luta dos 15+2.
A situação piorou desde o momento que João Lourenço tomou o poder. Dá saudade. José Eduardo dos Santos está mesmo mal. E ele não quer ouvir João Lourenço. Revolta-nos.
Banza Hanza, por altura, muito jovem, considera que o cenário está muito mais violento agora.
As coisas agravaram e matam pessoas e ficam assim em banho-maria. Nem a dita comunidade internacional. Estamos por nós mesmos. Até as reivindicações cívicas já estão a levar a chacina. O que é que nos falta? O que é que nos sobra mais? Nós temos que entrar no espaço político e fazer a luta ali, arrancá-los de lá.
Banza Anza hoje está à frente de um projeto de partido político e diz que vai tentar ser presidente da República. Quanto ao grupo que em 2015 foram presos, julgados e condenados,
vale sempre a pena não ficar calado e olhar. Nós não ficamos calados. Acreditamos que podíamos fazer alguma coisa. Fomos às ruas, usamos os métodos, os meios que nós tínhamos a nosso dispor. Hoje, olhando para trás, eu digo valeu a pena.
Mas há quem não pensa assim. Nicola Radical, outro integrante do grupo.
Acho que não valeu a pena. Olhando pelo retrovisor, em pleno ano 2023, tudo ficou caótico. Retrocedemos a 1000 anos-luz. A liberdade, a democracia. Voltamos no zero.
Quem também acredita que hoje círculos da sociedade angolana de tanto sofrer com a atual governação, até daquele que era combatido pelo grupo, fica uma pontinha de saudade. É Arante Kivuvu.
O nível de vida caiu, as pessoas a comerem no lixo, mas o executivo está a oferecer 700 mil para juiz para fazer compras nas suas casas. Enquanto o povo come no lixo, não se compreende isso. O presidente da República tem que refletir. Saudade do ex-estadista.
Osvaldo Kaolo, o único militar do grupo.
Os irmãos de Osvaldo Kaolo têm medo de falar com Osvaldo Kaolo ao telefone. Os irmãos de Osvaldo Kaolo não pisam na casa do Oswaldo Carrolo. Não podem ser vistos assim com Oswaldo Carrolo.
Manuel Chivon de Nito Alves, o mais novo do grupo.
Depois da saída de José de Alves, não perdeu o foco. Se deve haver uma liberdade de expressão, democracia, e deve chegar a um consenso para nós não cair o erro do que aconteceu na Venezuela, tipo Maduro. Não erro, tipo a Líbia, ou também tipo o Egito, de Mubarak.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington já na metade desta terceira meia hora de emissão, que é a última aqui na Voz da América, 14 horas e 15 minutos. Política na América, o João Santa Rita hoje aborda o indiciamento do antigo presidente Donald Trump, cujo julgamento começa a 14 de agosto, e também o João Santa Rita aborda as eventuais consequências. É Política na América nesta terça-feira.
O indiciamento de Donald Trump, no caso relacionado com os documentos secretos que manteve em seu poder após sair da Casa Branca, está a causar divisões dentro do Partido Republicano. Trump declarou-se não culpado em tribunal, não se sabendo quando é que o julgamento se vai iniciar, mas estas acusações continuam a suscitar debate entre membros do seu próprio partido. Asa Hutchinson é um dos candidatos à presidência pelo Partido Republicano e disse à cadeia de televisão ABC que Trump deve abandonar a corrida à presidência.
Whenever you've got these serious allegations against you, whenever you've got the challenge of multiple different investigations during the course of the next year,
quando se tem pela frente o desafio de várias investigações no próximo ano, não é justo para o país, e certamente que não é justo para o partido que quer colocar este país na via certa.
The party that wants to get this country back on track.
Eram palavras de Asa Hutchinson, candidato à presidência pelo Partido Republicano, e estava a fazer menção ao facto de que Trump faz face ainda a outras investigações, uma no estado da Geórgia, sobre a sua alegada interferência para tentar anular o resultado das eleições nesse estado, e outra a nível federal sobre a mesma questão. Entrevistado por outra cadeia de televisão, a NBC, o antigo vice-presidente Mike Pence, que também concorre à presidência, interroga-se porque é que outros candidatos do Partido Republicano assumem que Trump será considerado culpado.
Look, all we know is what the president has been accused of in the indictment. We don't.
Tudo o que sabemos é aquilo de que o presidente foi acusado. Não sabemos qual é a sua defesa. Nem sequer sabemos se isto vai a julgamento. Pode ser alvo de uma moção para o caso ser abandonado.
We don't know if this will even go to trial. It could be subject to a motion to dismiss.
Eram palavras do antigo vice-presidente Mike Pence. Na cadeia de televisão CNN, o presidente do Comitê da Câmara dos Representantes para Questões de Inteligência, o republicano Mike Turner, sublinhou a importância de se deixar decorrer o processo jurídico.
I'm certainly not going to defend the behavior that is listed in that.
Eu não vou de nenhum modo defender o comportamento que está alegado no documento de queixa, mas vão ter que o provar.
But they're going to have to prove it.
Eram palavras do republicano Mike Turner. O presidente Joe Biden, que iniciou a sua campanha este fim de semana, tem-se recusado a comentar sobre os problemas jurídicos a que Trump faz face. O senador democrata Sheldon Whitehouse disse à cadeia de televisão ABC que o presidente está a obedecer a parâmetros legais para proteger a investigação.
Not do business with Attorney General Garland. He does not speak to him about criminal related matters. And second, Garland is.
Ele não tem contactos com o Procurador-Geral Garland. Não fala com ele sobre questões relacionadas com crimes. E em segundo lugar, Garland está afastado desta acusação porque ele próprio nomeou um investigador especial para investigar o caso. A sua capacidade de lidar com o procurador especial é extremamente limitada.
Because he's appointed a special counsel and his ability to engage with special counsel is extremely limited.
Eram palavras do senador democrata Sheldon Whitehouse a falar à cadeia de televisão ABC. A salientar que o presidente Biden é ele próprio alvo de uma investigação pela posse de documentos secretos. Historicamente, contudo, nunca nenhum departamento de justiça indiciou um presidente ainda na Casa Branca. As sondagens continuam, entretanto, a dar vantagem a Trump, não só nas eleições primárias dos republicanos, onde comanda com 52,9% dos eleitores republicanos contra 10,2% de Ron DeSantis e de 45% contra 42,6% contra Biden em eleições gerais.
São 14:20, continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Antes do resumo de notícias, o espaço reservado à saúde, notícias sobre a saúde com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes minutos de saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar de como dormir pode afetar o risco de Alzheimer. Tal como comer e beber, dormir é necessário para o funcionamento do organismo. Durante anos, os cientistas estudaram o impacto do sono na saúde em geral, uma área importante para eles e que tem recebido muita atenção, é o efeito do sono na demência em geral e na doença de Alzheimer em particular. Embora a investigação ainda esteja em curso e ainda sejam necessárias respostas, os profissionais de saúde concordam que o sono desempenha um papel importante na manutenção da saúde do nosso cérebro. Embora se recomende que a maioria dos adultos durma 7 ou mais horas por noite, muitas pessoas lutam para conseguir dormir o suficiente. Estudos anteriores revelam que a privação do sono é um problema global. Outro problema de saúde global que tem recebido muita atenção ultimamente é a demência. Em geral, um tipo específico de demência que é conhecido como a doença de Alzheimer. Atualmente, mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a demência. Prevê-se que esse número aumente para 78 milhões em 2030 e 139 milhões em 2050. Dado que o sono é importante, como nós conhecemos e sabemos, para uma série de funções do nosso cérebro, e que muitas pessoas sofrem de demência e têm perturbações do sono, os investigadores interessam-se cada vez mais em entender a relação entre o sono e a demência, e em particular a doença de Alzheimer. De acordo com a doutora Karen Sullivan, uma neuropsicóloga certificada, existem várias funções importantes que ocorrem durante o sono, incluindo a consolidação da memória, o processamento emocional e um processo de limpeza profunda do cérebro. Durante a fase do sono profundo, o nosso líquido cefalorraquidiano e o sistema imunitário do cérebro eliminam os resíduos das nossas células cerebrais. Portanto, é como uma limpeza, por assim dizer. Quando estamos acordados, os neurónios produzem um químico chamado adenosina, um subproduto das atividades das células, isto segundo a doutora Sullivan, e sem termos um sono profundo, não há uma limpeza, por assim dizer, da adenosina, de outros produtos que precisam de ser limpos, como as células sanguíneas, e o resultado é uma inflamação crónica. Uma das áreas que os investigadores têm concentrado é o efeito de um sono suficiente, como a apneia do sono, aliás, o efeito de um sono deficiente, que é o caso da apneia do sono, que já devem ter ouvido falar, e também da insónia. Portanto, saber o efeito que estes dois casos têm exatamente nas funções do nosso cérebro. Um estudo realizado em maio de 2023 concluiu que a apneia do sono pode levar a uma perda de volume cerebral e isso afeta a nossa memória. Outro estudo, realizado mais recentemente, em maio, concluiu que a apneia obstrutiva do sono estava associada a um aumento das anomalias da substância branca do nosso cérebro e observou também que essas anomalias podem contribuir para um risco acrescido de demência e de acidente vascular cerebral. Agora, num outro assunto de saúde, gravidez na adolescência. Em Angola, morreram pelo menos 220 adolescentes durante o parto, isto no ano 2022. A informação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, citada pelo Novo Jornal. Perante o cenário, o país tem em marcha uma campanha para a prevenção da gravidez na adolescência. Gravidez tem hora e não é agora. É o slogan da campanha que dissemina mensagens de alerta para os riscos e consequências de uma gravidez precoce. O UNICEF diz numa das mensagens que a falta de consciência, o início prematuro da vida sexual, os riscos da prática sexual desprotegida, são fatores que levam à gravidez na adolescência. E pronto, amigos, assim se vai despedir Ana Guedes. Estivemos aqui a falar de saúde nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Desejo a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
O Ministério da Defesa da Ucrânia disse hoje que as suas forças abateram 32 de 35 drones fabrico ucraniano que a Rússia usou num ataque contra a capital e outras cidades. A Força Aérea Ucraniana afirmou que o principal alvo do ataque era a capital, Kiev. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, encontra-se em Londres para encontros com seus homólogos da Grã-Bretanha e Ucrânia, visando preparar uma conferência que vai discutir meios de apoiar este país a recuperar dos efeitos da invasão da Rússia. Com estas notas, ponto final, a terceira parte da nossa emissão vespertina. Estiveram consigo nestes últimos minutos o Nelson Ebert na sonoplastia, o Lio Sahil na realização e eu, Amêncio Miguel. Nós voltaremos amanhã, continuação de uma ótima noite de terça-feira. Boa noite.
De seguir ao editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a tentar expor e interromper a crescente parceria de defesa entre a Rússia e o Irã. Até a data, durante a sua invasão em grande escala da Ucrânia, a Rússia recebeu centenas de drones do Irã que utilizou para atacar as infraestruturas ucranianas e matar civis ucranianos. Agora, como disse o Coordenador de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, em comunicado, a parceria militar Rússia-Irã parece estar a aprofundar-se. Temos informações de que a Rússia está a receber do Irã os materiais necessários para construir uma fábrica de UAV na Rússia, disse. Esta fábrica poderá estar a funcionar em pleno no início do próximo ano. A Casa Branca divulgou uma imagem da zona industrial da futura fábrica a leste de Moscovo. A parceria no domínio da defesa é uma via de dois sentidos. O coordenador estratégico Kirby disse que a Rússia ofereceu a Irã uma cooperação de defesa sem precedentes, incluindo através de mísseis, eletrônica e defesa aérea. Continuamos a utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para expor e interromper estas atividades, incluindo a partilha com o público, e estamos preparados para fazer mais, disse Kirby. Em 9 de junho, os Departamentos de Estado, Comércio, Justiça e Tesouro dos Estados Unidos emitiram um aviso à indústria sobre as atividades do Irã relacionadas com a UAV. O coordenador estratégico Kirby explicou o motivo numa entrevista à Voz da América. Queremos ter a certeza de que as entidades privadas, certamente as empresas de tecnologia, compreendem os riscos de os seus produtos acabarem nas mãos do Irã para serem utilizados no fabrico de drones iranianos, neste caso, que podem ser utilizados para matar ucranianos inocentes. Por isso, o objetivo do aviso era realmente garantir que a comunidade empresarial compreende as nossas preocupações e está a analisar os seus próprios processos e procedimentos. Numa declaração em que também exprime grande preocupação com a crescente cooperação militar entre a Rússia e o Irã, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, salientou que as ações da Rússia e do Irã violam a resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU. Esta resolução proíbe todos os países, incluindo os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, de transferir este tipo de armas do Irã. A embaixadora Thomas Greenfield afirmou: há uma necessidade urgente de responder aos apelos da comunidade internacional para investigar estas violações. Se o fizermos, poderemos salvar vidas. Os Estados Unidos, declarou ela, continuarão a trabalhar com parceiros para expor e interromper essas atividades desestabilizadoras. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.